Professor Carlos Nobre, o IPCC previa que o aumento da temperatura do planeta deveria chegar a 1,5 graus centígrados por volta de 2030 e estabelecia uma série de medidas para evitar que esse número fosse ultrapassado nos anos seguintes. Esses eventos climáticos extremos que nós estamos vendo este ano em nosso país, significa que nós fracassamos nessa empreitada, professor?
Sem dúvida, nem mesmo a ciência conseguiu prever que nós já atingiríamos 1,5 graus mais quente do que antes do aquecimento global, em relação à média da temperatura do planeta de 1850 a 1900, que nós atingiríamos isso em 2023. Vários órgãos, inclusive o IPCC, a Organização Meteorológica Mundial, em 2022 e começo de 2023, eles diziam que em 2023 a temperatura poderia já atingir o máximo valor, 1,3 graus mais quente. O mais alto tinha sido 2016, 1,26 graus, mas porque tivemos o El Niño mais forte do registro histórico. O El Niño aquece muito as águas do Oceano Pacífico Equatorial e ali o planeta ficou mais quente. Mas a ciência indicava no começo de 2023 que a temperatura chegaria a 1,3 graus em 2023. E aí surpreendeu a todos que a temperatura a partir de junho de 2023, ela passou de 1,5 graus, ela ficou o resto de 2023 acima e continuou acima de 1,5 graus em 2024. O El Niño sumiu, terminou em maio desse ano. Agosto foi o mês que bateu todos os recordes, acima de 1,5 graus. Nós já estamos há 14 meses com a temperatura acima de 1,5 graus. Bateu todos os recordes, a temperatura só foi desse nível. Nós temos que ir no último período interglacial, cerca de 120 a 130 mil anos atrás. Nunca os oceanos estiveram tão quentes, nem mesmo a ciência conseguiu prever que a temperatura iria explodir. Ela aqueceu em 2023 0,2 graus a mais do que a ciência vinha dizendo lá em 2022, 2023, que o IPCC diz. Também houve um crescimento enorme dos eventos extremos, ondas de calor, chuvas intensas, extremas, prolongadas e também as secas, né? Isso no mundo inteiro e também no Brasil. Então esse é um enorme desafio de ver como seria difícil a adaptação já para esses eventos extremos. Mas as emissões dos gases, infelizmente, continuam a crescer.
Se o senhor fosse explicar de forma bem didática para os nossos ouvintes, sobretudo aqueles mais leigos nesse assunto, o que, que está acontecendo nesse momento com o planeta?
Olha, o que acontece é o seguinte, quando a temperatura está mais alta, por exemplo, os oceanos evaporam muito mais água e a água ela leva energia, né? Energia da evaporação, depois quando condensa nas nuvens, libera toda aquela energia. Isso é um dos fatores que levam a esses fenômenos extremos. Quanto mais energia nós jogamos na atmosfera, também os gases de efeito estufa na atmosfera retêm mais calor e aumentam a sua temperatura. Então esses são todos fatores que mostram mais energia na atmosfera e mais energia na atmosfera gera todos esses fatores extremos.
Nós sabemos que o IPCC, professor, trabalha com modelos e hipóteses, né, de forma que os cientistas já sabem, com alguma previsibilidade, vamos dizer assim, o que deverá acontecer com o planeta caso a elevação da temperatura ultrapasse esse 1,5 graus, não é isso? Então eu pergunto, o que vai acontecer especificamente no Brasil? Fala-se de savanização da Amazônia, né, desertificação de extensas áreas do país, elevação do nível do mar. O senhor podia explicar um pouco dessas projeções?
Olha, eventos extremos, eles causam um enorme risco para praticamente todos os biomas, todos os ecossistemas do planeta. Aqui no Brasil, nós temos a maior floresta tropical do planeta, a floresta amazônica, nós temos a maior biodiversidade do planeta. E eu fui o primeiro cientista, isso 35 anos atrás, que fiz um estudo mostrando que se o desmatamento continuasse na Amazônia, isso lá atrás, o desmatamento era 7% da Amazônia. Mas se o desmatamento aumentasse muito na Amazônia, ela passaria do ponto de não retorno. É quando todo o sul da Amazônia, o clima ali ficaria um clima do Cerrado, não ficaria mais o clima da Amazônia. Teria uma estação seca de 6 meses e é muito longa, a floresta tropical não se mantém. O que nós estamos vendo hoje? É que todo o sul da Amazônia está na beira desse ponto de não retorno. A estação seca ali está 4 a 5 semanas mais longa em 40 anos, uma semana por década. Está mais quente, recicla muito menos água, porque ali floresta foi muito desmatada, substituído por pastagem que recicla muito menos água. E muito preocupante é que nós estamos vendo a Caatinga do Nordeste do Brasil está entrando no Cerrado, ali no oeste da Bahia, Maranhão, Piauí, já aumentou 200 mil quilômetros de área de Caatinga, que era de Cerrado. Quer dizer, o Cerrado está indo para uma direção de virar semiárido, uma boa parte do Cerrado. E lá na Caatinga, o norte da Bahia, a chuva já diminuiu tanto ali, que se continuar assim, vão virar semideserto. Se isso acontecer em 30, 50 anos, a gente vai jogar uma quantidade gigantesca de gás carbônico na atmosfera, que está armazenado na floresta, está armazenado no solo embaixo da floresta, e com isso se torna totalmente impossível manter a temperatura abaixo de 1,5 graus. O planeta inteiro tem mais de 20 pontos de não retorno. Esse dos biomas brasileiros é um deles. Um outro muito preocupante: o solo do norte da Sibéria, do norte do Canadá e do Alasca, os solos sempre tiveram congelados. Eles armazenaram uma grande quantidade de gás carbônico e metano, poderoso gás do efeito estufa, metano. E já começou a descongelar essa região, que tem o nome permafrost, permanentemente congelado o solo. E se a temperatura passar de 2 graus, a gente já vai perder grande parte dos gases de efeito estufa que foram congelados ali, o gás carbônico e o metano, uma quantidade gigantesca. Se passar de 2 graus, chegar a 2,5 graus, nós vamos perder mais de 200 bilhões de toneladas lá do permafrost e vamos perder os nossos biomas aqui no Brasil.
Professor, vou fazer aqui então um exercício, a gente saindo dessa visão do global para o local, nesse momento em que nos aproximamos das eleições municipais. Que conselho o senhor daria para o eleitor, levando em conta os impactos da mudança do clima, que a gente já está vendo de forma muito significativa na vida dos brasileiros, né?
É muito importante os brasileiros todos entenderem o papel em democracias como a nossa de não eleger políticos negacionistas. É o que hoje se chama o crescimento perigosíssimo no mundo dos políticos populistas, né? Como, por exemplo, o ex-presidente Trump, agora candidato lá de novo nos Estados Unidos, são políticos que levam enorme risco. Eles são negacionistas de mudanças climáticas, eles ficam ignorando completamente o que está acontecendo e eles ficam dizendo que há soluções, que não precisa se preocupar. Então, eu recomendo todos os brasileiros, independente se é uma pessoa que vota em políticos de direita, de centro ou de esquerda, não votem em políticos populistas, políticos negacionistas dos riscos, políticos que não irão fazer o Brasil rapidamente buscar se adaptar cada vez mais a tudo de mudança climática. O Brasil pode ser o primeiro país do mundo a zerar suas emissões. Nós somos, por muitos anos, o quinto maior emissor, o ano passado e este ano, pela redução dos desmatamentos da Amazônia e nos últimos 5 meses do Cerrado também. Nós caímos para sexto maior emissor, mas nós podemos ser o primeiro país do mundo a zerar as emissões, zerar o desmatamento, converter para energias renováveis e também passarmos por uma agricultura sustentável de baixas emissões. Vamos votar em políticos, vereadores e prefeitos que vão nessa direção e, claro, vereadores e prefeitos que percebam que tem que haver um grande investimento e aprovação de políticas e adaptação, né? Nós somos muito pouco adaptados a esses extremos climáticos.
Se formos pensar em termos de atuação dos prefeitos e vereadores que serão eleitos, né, nós sabemos que daqui a um ano o país deverá ter um Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima. É o que prevê a Lei 14.904, sancionada agora no final de junho. E este plano deverá estabelecer os prazos para a elaboração de planos estaduais e municipais. E a lei determina também que deve ser dada prioridade aos municípios mais vulneráveis. O que esperar desses planos, professor? Qual a importância deles?
O que esses planos terão que ser modificados é que os extremos climáticos explodiram no mundo. Então, nós não temos mais tempo, nós estamos super atrasados em tornar a população brasileira resiliente aos eventos extremos, proteger a nossa máxima biodiversidade do planeta.
Bom, professor Carlos Nobre, eu agradeço a sua disposição em nos atender, trazendo esses esclarecimentos para os nossos ouvintes, sobretudo aqueles que são eleitores e irão às urnas no dia 6 de outubro para escolher prefeitos e vereadores em todo o país.
Eu que agradeço a oportunidade e deixo falar uma palavra final também. Vamos ser o primeiro país do mundo de altas emissões a zerar as nossas emissões. Podemos sim. Vamos zerar o desmatamento, a degradação, o fogo, vamos acelerar a transição energética e aí caminhar também numa direção de uma agricultura e uma pecuária com menos emissões. Vamos zerar nossas emissões até 2040, primeiro país do mundo.
Obrigado, professor.